الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Diz İmam-ı Şakani rahimahullah falando sobre as coisas que são consideradas como sunan, yani no que diz respeito aos rituais de janaza, diz rahimahullah وَقِرَاءَةُ يَاسِينَ عَلَيْهِ، yani dentre as coisas que são sunan, a leitura de Surat al-Yasin sobre o moribundo, sobre o moribundo. E este é um assunto que yani, os sábios divergiram, e a divergência, yani, a sua origem tem a ver com a autenticidade do, yani, do hadith, da narração a esse respeito. Yani, os sábios que consideram o hadith que foi relatado a esse respeito, yani, eles consideram esse hadith sahih, então eles consideram isso como sendo sunnah, yani, dentre as coisas recomendáveis, que é a leitura de Surat Yasin para a pessoa que está, yani, na agonia da morte. Enquanto que os sábios que consideraram essa narração como sendo, yani, defeituosa, yani, dhaif, eles dizem que não é sunnah, yani, essa ação, yani, ler Surat Yasin para o moribundo. Portanto, esse é um assunto que os sábios divergiram bastante, e embora, yani, Jumhur ul-Ulama, a maioria dos sábios, tenha, yani, se apegado a essa narração, que é a palavra do profeta sallallahu alaihi wa sallam, اقرأوا ياسين على موتاكم, yani, leiam o Surat Yasin sobre os vossos, yani, mautakum, nessa palavra aqui tem a ver com moribundo, yani, a pessoa que está na fase, yani, da agonia da morte. Essa narração, como disse, os sábios divergiram a respeito da sua autenticidade, sendo assim, as suas opiniões também a respeito disso segue o próprio hadith. Aquele que considerou o hadith como autêntico, então tomou isso como algo recomendável, yani, ler o Surat Yasin para a pessoa que está na fase, yani, na agonia da morte. Enquanto que os sábios que consideraram essa narração como sendo uma narração defeituosa, yani, dhaif, uma narração não autêntica, eles disseram que isso não é algo legislado, não é algo legislado. E essa é a opinião de alguns dentre os muhakkikun, dentre os ulama, e a opinião também de ulama al-Malikiyya, enquanto que os yani, jumhur ulama malikiyya, yani, shafi'iyya, hanafiyya e, yani, hanabila, eles, yani, consideram isso como sendo algo legislado. E ala kulli hal, de qualquer forma, a narração, yani, a gente não segue a maioria das pessoas, mas a narração, segundo foi mencionado por vários, yani, dentre os sábios de Sunna, como é o caso de Ibn Hajar, Daraqutni, mencionaram que essa narração é uma narração yani, inválida ou, yani, não autêntica. Sendo assim, não é legislado essa ação. Portanto, a gente segue o dalil, yani, a evidência, e a evidência nesse caso não é correta. Sendo assim, seguimos a opinião daqueles que falam, yani, de que não é legislado. Portanto, esse deve ser, yani, a nossa, yani, o nosso percurso, seguir as opiniões que têm base correta. E os sábios que mencionaram, yani, que aceitaram essa narração, que consideraram essa narração como sendo uma narração, yani, autêntica, como é o caso de Ibn Hibban, Sahaha, eles, yani, dizem que a hikma, a razão da pessoa recitar Surat Yasin sobre alguém que está para morrer, yani, moribundo, é que Surat Yasin tem vários, yani, conteúdos. Dentre eles, fala sobre a morte, também fala sobre o Tawhid, fala sobre يعني os perversos, aqueles que desobedeceram os mensageiros, qual será o fim deles. Fala sobre o Jannat e Nar, fala sobre o paraíso e o inferno. Também fala sobre a criação, bem como a ressurreição e vários outros significados profundos que de uma ou de outra forma podem beneficiar o moribundo. Pode ser o motivo dele voltar a Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, fazer tauba e devido às palavras que ele irá de ouvir sobre, por exemplo, Jannat e Nar, Tawhid, essas coisas podem ser motivo de fazerem ele de se arrepender e voltar a Allah subhanahu wa ta'ala, e ser um motivo de sua salvação no Akhirah. E os sábios que disseram que essa narração não é autêntica, disseram que qualquer versículo do Alcorão que pode beneficiar o seu conteúdo ao moribundo, então pode ser lido. Recitar um versículo, por exemplo, que fala sobre o Tawhid, fala sobre a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, e não limitar-se a Surat Yasin. Não limitar-se a Surat Yasin. Sendo assim, os sábios que não autenticaram a narração que mencionamos anteriormente dizem que pode-se ler tudo aquilo que beneficia o morto, dentre os versículos do Alcorão que não sejam, que não fazem parte do Surat Yasin, mas que podem beneficiar o moribundo no que diz respeito a lembrar a ele sobre o monoteísmo, o paraíso, o inferno, o fim daqueles que desobedecem a Allah subhanahu wa ta'ala e o fim daqueles que obedecem a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é algo que o Alcorão, walillah alhamd, está repleto dele. Portanto, esse é o que podemos falar de uma forma resumida a respeito desse mas'ala, desse assunto da leitura de Surat Yasin. E há um ponto aqui que podemos também chamar a atenção, é que nenhum desses sábios que falaram sobre que autenticaram essa narração, que falaram de recitação de Surat Yasin sobre o moribundo, nenhum deles falou sobre a recitação depois da morte da pessoa. Quer dizer que não é legislado a recitação do Alcorão para o morto. Nenhum desses sábios que tem peso dentre os ulama, o madhahib, disse que é recomendável ler o Alcorão para o morto. Então devemos também tomar atenção aqui, porque alguns dentre os Ahlul Bid'ah ou Al-Ahwa levam essa narração e dizem que essa narração é evidência para a ação de ler o Alcorão para a pessoa que morreu. Portanto, não devemos confundir esses dois assuntos. A palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, اقرأوا ياسين على موتاكم, موتاكم não é os mortos. Aqui refere-se ao moribundo, a pessoa que está na beira da morte. Pois a recitação do Alcorão para o morto não beneficia ele em nada. Não beneficia ele em nada. E em seguida, Imam Shakano Rahimahullah menciona também, dentre aquilo que tem a ver com Sunan, aspectos ligados ao Sunan do funeral, que é o que ele disse, Rahimahullah: Wal-mubadaratu bitajhizihi illa litajwizi hayati. Ele, Rahimahullah, fala aqui sobre um assunto que é também bastante importante, que é apressar-se em preparar o morto para ser enterrado. Quer dizer, quando a pessoa morre, deve se apressar para o seu enterro. Deve se apressar o preparamento do corpo para o enterro. Pois quando a pessoa morre, não há necessidade de permanecer diante dos seus familiares. A pessoa, quando morre, não há necessidade de permanecer diante dos seus familiares. E não deve ser adiada o seu enterro. O seu enterro não deve ser adiado, excepto se houver uma necessidade, algo bastante importante que faz com que seja atrasado o seu enterro. E também esse atraso não deve ser motivo de causar danos ao corpo do morto, como deterioração e coisas dessa natureza. Portanto, é permitido, os sábios mencionaram que é permitido adiar um pouco o enterro, o janaza, se houver uma boa necessidade para tal, como é o caso de esperar-se que o número de pessoas que vão fazer a oração aumente, pois isso beneficia o morto. Pode ser que, por exemplo, alguém, por exemplo, morreu num país não muçulmano e ele é do país muçulmano e esse adiamento do seu janaza é devido a levar o seu corpo desse país não muçulmano para o país muçulmano. Portanto, esse tipo de atrasos no enterro é o que sabe mencionaram aqui, pode ser dado excusa, pois isso beneficia também o morto. Beneficia o morto. Portanto, dentre os grandes motivos que pode ser usado no adio do enterro é que, por exemplo, a pessoa morreu num tempo em que não existirá muitas pessoas para fazerem o seu janaza. Por exemplo, suponhamos que a pessoa morreu na hora de Fajr. E naquela hora pode não existir muitas pessoas para fazer um salato de janaza. Sendo assim, o seu salato de janaza, por exemplo, é adiado para a hora de Dhuhr, para que se junte muitas pessoas. Ou se, por exemplo, se a pessoa morreu no tempo de Dhuhr e sabe-se, por exemplo, que na hora de Asr existem mais pessoas para fazer a oração janaza, então foi adiado devido a esse motivo. Esse tipo de adio é algo que beneficia o morto. Sendo assim, é algo que pode ser feito com essa condição, que é para beneficiar o morto com o grande número de pessoas que irão fazer oração para ele, pois isso é algo que o beneficiará. Quanto mais pessoas fazerem o salato de janaza, mais beneficia o morto. Mais beneficia o morto, pois o morto se beneficiará da intercessão deles, das pessoas que fazem o salato de janaza, pois o salato de janaza é doa. Não tem ruku, não tem sujudo, não passa de doa, prece a favor do morto. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração: ما من ميت يصلى عليه أمتي من المسلمين يبلغون مية كلهم يشفعون له إلا شفع فيه. Essa narração fala sobre a importância ou benefício de muitas pessoas fazerem a oração, se juntarem para fazer a oração janaza. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não existe um grupo, uma multidão de muçulmanos que fazem oração sobre um morto e esse grupo de muçulmanos chega a 100, 100 muçulmanos e todos eles fazem doa a favor do falecido, excepto que isso constitui uma intercessão a favor dele. Quando os muçulmanos todos Allahumma ghafiruhu, dizem Allah perdoa, pedem Allah subhanahu wa ta'ala para perdoar a ele, warhamuhu, para que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia dele, isso tudo beneficiará o morto. Isso tudo beneficiará o morto. E Uma das coisas também que foi prescrito no que diz respeito ao Janaz é o anúncio da morte de fulano. Isso somente é legislado com o objetivo de juntar pessoas para fazer uma oração para ele, para pessoas fazerem doar para ele. Quando se anuncia a morte de alguém, deve-se anunciar com o objetivo de as pessoas se juntarem para fazer a oração dele, a oração a janaza dele, bem como também para as pessoas fazerem doar a favor dele. Esse é o objetivo de se anunciar o janaza. Se o janaza for anunciado somente para, para fama ou coisas dessa natureza, portanto, isso não é permitido. Isso não é permitido. Portanto, o anúncio da morte do muçulmano deve ser com o objetivo de que venham mais pessoas para fazer a oração de janaza e isso beneficia o morto. E também anuncia-se com o objetivo de os muçulmanos, de uma forma geral, que ouvirem a informação da morte de fulano, fazerem doar a Allah subhanahu wa ta'ala a favor dele. Allahumma ghfirhu, Allahu yarhamuhu, e coisas dessa natureza. Pois isso tudo irá de beneficiar o morto. Portanto, o anúncio da morte de alguém deve ser feito com essa intenção, de juntar as pessoas para fazer uma oração de janaza a favor do morto, bem como também para que as pessoas que, por exemplo, não estarão no janaza, que façam doar a favor do morto onde quer que estejam. E também, dentre as sunan, dentre as coisas que são consideradas como sunna, no que diz respeito aos rituais funerários, como mencionou o Imam Shawkani, rahimahullah, é se apressar. E se apressar aqui tem a ver também com não só apressar a preparar o morto para enterrar, mas também deve-se apressar em levar o morto para a sua sepultura. Quer dizer que quando se carrega o morto, deve-se apressar para levar a ele para a sepultura. E também, aqui é um ponto que é, quando se diz apressar, não quer dizer as pessoas correrem com o janaza como alguns fazem, o Iyadu Billah, até com o risco do próprio janaza cair. Apressar quer dizer que não deve-se andar bastante lento, mas também não deve ser, as pessoas não devem correr, devem andar de forma moderada. Não muito lento, mas também não muito acelerados. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse a respeito disso: Asri'u bil janaza. Asri'u bil janaza. Fa in takun salihatan fa khayrun tuqaddimunaha ilayh. وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: apressai com os corpos, os mortos. فإن تكن صالحا, se esse cadáver, essa pessoa morta, for uma pessoa piedosa, فخير تقدمونها إليه. Se a pessoa for piedosa e as pessoas apressarem, carregarem ele para a sua sepultura, isso é um bem que as pessoas fazem para essa pessoa piedosa, pois essa pessoa piedosa encontrará a recompensa das suas boas ações na sepultura. Irá de desfrutar do fruto das suas boas ações ainda na sepultura. Sendo assim, você está a apressar a ele para levar ele para Naim. Você está a apressar a ele para levar a ele para desfrutar daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para ele na sepultura, de bem. Se a pessoa for o oposto disso, não for piedosa, portanto, é o mal que vocês estão a tirar das vossas costas. Quer dizer que estão a se livrar do mal. Se a pessoa era uma xerrira, era uma pessoa maldosa, perversa. Esse é o mal que vocês estão a tirar dos vossos ombros, apressando a ele para o seu aposento, que é o castigo que ele encontrará na sepultura, o Iyad Billah. Portanto, isso mostra de que, essa narração mostra de que a pessoa desfruta das suas boas ações ainda na sepultura, bem como também a pessoa é castigada pelas suas más ações ainda na sepultura. Isso mostra que a sepultura pode ser uma das covas, um dos buracos do paraíso, bem como também pode ser um dos buracos ou uma das covas do inferno. Isso devido às ações que a pessoa ir consigo quando morrer. Aquele que fizer uma ação, por mais que seja de uma substância inferior, irá te encontrar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essas são algumas palavras que podemos dizer agora no que diz respeito a esses temas que a gente abordou. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve do castigo da sepultura. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve do castigo da sepultura. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve do castigo da sepultura. Wa billahi tawfiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.